Livros da Pizza, um podcast de
Bruno Henriques
e Sérgio Duarte.
Um exercício de masoquismo.
Olá, aqui estamos, mais um episódio deste podcast malvado. Malvado, eu ia dizer
maldito.
Não, acho que é fixe. Maldito. Podcast... Vamos ter uma fátua quando falarmos de um livro de caricaturas de Maomé.
Hoje é um dia especial, é o dia do regresso. Na primeira temporada apresentámos Tu Leste, o livro Dor de Corno, de João Pina, que foi um sucesso, pelo menos é dos episódios que temos um feedback melhor dos ouvintes.
Ou pelo menos foi mais comentado.
Sim. Hoje é o segundo livro deste autor, Profissionais da Noite, que nos foi oferecido por um ouvinte.
Exatamente.
Que quis tanto que nós voltássemos a este universo, que nos ofereceu. O livro chama-se Profissionais da Noite. A capa é muito evocativa.
Sim. Faz uma descrição da capa.
Ora bem, a capa é, vocês poderão ver no Instagram e na miniatura do episódio, vai aparecer lá a capa, mas é uma estética kitsch que hoje está na moda. Isto hoje seria uma homenagem ao design antigo e tens uma fotografia num bar que eu presumo que seja num espetáculo drag, não é? Numa altura em que isso ainda não estava ligado ao marxismo cultural.
Sérgio, eu vou adiantar e dizer que provavelmente tu estás a olhar para uma foto de um balé.
É de um balé? Chama-se assim?
Ao longo do livro, João Pina vai falar muito de balés. Okay. E é balé da noite.
Sim, epá.
Chama-lhe o que tu quiseres. Há quem chame striptease, ele chama balé.
Depois tens uma senhora a abordar um carro, que eu presumo que esteja a executar aquela que é...
É prostituta.
Eu ia dizer a profissão mais antiga, mas não tem lógica. Essa expressão, profissão mais antiga, não tem lógica nenhuma. Opa. É como quem diz, ainda não havia agricultores, o quê?
João Pina
Eu acho que...
Não. O que João Pina diz, ele vai dizer isso no livro, não é uma das partes que eu tinha assinalado, mas ele vai dizer que faz sentido que seja a profissão mais antiga do mundo, porque desde que o mundo começou há sexo.
Mas que o pessoal oferecia, olha, vou comprar sexo.
Sim.
Pois não havia sexo por amor, era uma transação. Tenho aqui carne de mamute.
Sim.
Só se for. Porque profissão mais antiga. Prostituição é mais antigo do que programador, por exemplo, informático.
Sem dúvida.
Contabilista, sem dúvida.
Sem
também.
Dúvida. Marketeer. Marketeer de outdoors.
Marketeer.
Publicista.
Influencer, não sei. Sequer já havia uma espécie de influencer. Tá. Sequer até associada à prostituição.
Se calhar.
Mas esta lógica de ser a profissão mais antiga não faz sentido. Mas pronto, há aqui a abordar um carro. E depois um senhor a injetar-se. Não é um senhor, é um senhor a injetar-se, mas só se vê o braço e um garrote
Sim.
A seringa a entrar. Ou seja, é um livro que trata dos grandes temas da sociedade.
Os grandes flagelos sociais, como tu disseste bem, chama-se Profissionais da Noite, mas tem como subtítulo Nos Caminhos da Droga e da Prostituição.
Ok.
Vamos isso. Então, um agradecimento.
Peraí,
um agradecimento muito grande então ao ouvinte que nos ofereceu o livro. Eu não sei se é um agradecimento porque eu tive de o ler. Ok? E eu não sei se ele efetivamente gosta do podcast ou gosta de me ver a sofrer. Como é que ele... É o David, não é?
Sim.
Um grande abraço para o David.
Eu acho que pode não ser uma experiência totalmente desagradável, tendo em conta a forma como o livro Dor de Corno tem momentos divertidos. Uma pessoa se riu, não é? Imagino que este também tenha.
Sim.
Mas sequer é um bocado mais pesado, não?
Este livro é diferente. Este livro é diferente.
Ok, se calhar...
Vamos entrar nisto?
Vamos.
Vamos mergulhar nisto?
Vamos, eu só queria dizer que Profissionais da Noite parece uma daquelas categorias de...
De quê? De Joker? Ou Trivial
Pursuit? Não, de recibos verdes. Tipo, deve ter um CAI próprio.
Ah, se calhar tem.
E um drogado conta com um Profissional da Noite?
Mas pode ser animadores socioculturais noturnos. Pá, drogado, não. Aqui estes temas estão relacionados, mas eu acho que devemos mergulhar, porque eu acho que isto vai ser
anda lá,
longo.
Vamos a isto.
Então vamos a isto. Estamos a falar do segundo livro de João Pina, então, neste podcast. Na primeira temporada li Dor de Corno, um livro de 1995, é um livro mais pessoal e que estava relacionado com a sua solidão involuntária. Para quem ouviu ou para quem não ouviu, tem aqui, não precisam de ouvir primeiro esse para ouvir este. E esta solidão involuntária era porque ele não arranjava uma mulher. Lembras-te que ficasse em casa para lhe lavar a roupa?
Ele arranjar até arranjava, mas ela depois envelhecia e depois retirava-lhe alguma liberdade. Então ele tinha de assumir o lado amargo da solidão para poder ter algum tipo de vida.
Exatamente.
Era inevitável. Ah, e também outra coisa, daí o título do livro, é porque ele não queria ter uma mulher porque ela inevitavelmente ia traí-lo.
Mas a dor de corno ia para além de ele ser traído. É ter dor de corno é não ter mulher também. Sim.
Porque por um lado era bom não ter mulher, dava-lhe liberdade, por outro lado ele chegava à casa, tinha de fazer as tarefas domésticas e estava muito sozinho.
Exatamente.
Então há esse balanço que ele fazia.
O terceiro então era esse, o Dor de Corno, 95. O segundo é este, da trilogia. Este é de 1989, que é o segundo livro então da trilogia da personagem fictícia, e estou a fazer aspas aéreas, da personagem fictícia João Pina. Que, por acaso, parece muito real.
E há um primeiro, e que nós podemos desde já dizer, não nos ofereçam esse livro.
Não, porque o Sérgio já tem.
só pouco. Não quer dizer que façamos um episódio, vamos ver como este corre, mas ele já existe.
E então, isto é uma trilogia apenas porque escreveu 3 livros. Não quer dizer, sim, que eles tenham seguimento, mas no fundo é em redor da sua experiência como homem da noite e entre Lisboa e o Algarve, entre Mordor e o Shire. Vá. Logo na nota de abertura do livro, então, o autor, o poeta, o cancioneiro da vida real, que lança livros em edição de autor, ele escreve acerca do sucesso do seu livro anterior, do livro que tu tens, o primeiro da trilogia, A Sua Irmandade do Anel, Um Homem da Noite, que foi a sua estreia como escritor e foi lançado em 88. Então ele diz isto, logo na abertura. Com a voz a tremelicar, quase a medo, e vergonha dos jornalistas, dos críticos, dos homens de letras, pedi-lhes que fossem honestos na apreciação do livro que então dava a conhecer. E o que aconteceu? Não me crucificaram? Deram-me relevo nas páginas de jornais? Entrevistaram-me para a rádio? Apareci na televisão? Do meu cantinho em Armação de Pera, do Algarve, que me adotou, saltei do anonimato. Passei a ser reconhecido na rua, a ser apontado, a dar autógrafos. Afinal, o que fiz? Quem sou? Escrevi um livro. Sou um aprendiz de escritor. Não está em causa as edições que já saíram, os livros que se venderam, a qualidade literária que produzi. O que interessa é que existo. Abanei a sociedade, mexi no sistema.
Aí há humble brags aí.
Há um grande humble brag aqui.
Yeah. Eu até estava a começar, até nem era grande coisa, mas consagraram-me. Todos esses intelectuais, quem? Não sabemos.
Sim, e este lado, ok... Neste momento sou reconhecido como um escritor consagrado, mas não é isso que interessa. Pá, não é os prémios que eu já recebi, não é os livros que já esgotei, as edições. O que interessa é que mexi com o sistema.
Mas tu achas possível que tenha havido intelectuais, choninhas, a dizer bem do livro dele para não levarem uma facada?
Pá, provavelmente. Agora, verdade seja dita, eu tentei ir aos interstícios da internet, procurar reviews, procurar notícias disto, mesmo na hemeroteca digital, fui tentar procurar algum tipo de notícia relacionada com ele. Não há.
Não há. Mas também é normal. Na altura não havia esse rastro digital.
Pois, mas na hemeroteca é digitalização de jornais analógicos.
Epá, e tem lá tudo.
Tem muita coisa. Mas não encontrei. E então ele diz que, pá, já mexeu com o sistema, mas se já abanou, agora é para destruir. O porquê profissionais da noite. Anunciado o mesmo, conhecido o seu conteúdo, comecei a ser alvo de perseguições e a receber mensagens anónimas.
Claro que sim.
A quem assentar a carapuça, paciência, encaixem. Aos que têm a consciência tranquila, é isso mesmo. Não é nada com eles. Qualquer semelhança é pura coincidência. Exatamente como há um ano atrás, corro os mesmos riscos. Não aprendi a escrever melhor. Ninguém releu o original, o corrigiu, aconselhou. Continuo igual a mim próprio, sem aspirações e ambições pessoais.
Qual é a relutância de pôr alguém a rever o livro? Se vê se ele tem erros e assim.
Sérgio, a minha interpretação é esta, que é, para ele, o melhor homem é aquele que é genuíno. E para João Pina, ser genuíno é não aprender nada. Por exemplo, a escrever. Felizmente temos este aviso e as pessoas já não vão ao engano quando leem
a... Pois, mas deve haver, este livro. Deve haver escritores consagrados que dão montes de erros ortográficos e isso e beneficiam sempre de um revisor.
Mas aí não são genuínos.
Não estou
a despejar a alma. Estão a mascarar aquilo que eles são. E aqui nota-se, efetivamente, a sua incapacidade para seguir as regras.
Sim, eu recuso-me
a
aprender...
Não só da sociedade.
Eu recuso-me a aprender que A de haver tem H.
Exatamente.
Recuso-me. Isso nota-se vai perverter a minha essência.
Vai perverter tudo. Ele não sabe escrever dealer, por exemplo. Ele escreve D-I-L-L-E-R.
Este dizia, não é assim que se escreve. Ele não quer saber.
É assim que se diz
eu
na noite.
Eu sou puro.
Eu digo dealer na noite e dealer escreve-se a dealer do dia.
Mas o facto de ele escrever mal dealer, se calhar mostra que é tudo treta. Porque, quer dizer, tens de dominar pelo menos o calão. Algum tipo de calão.
Não, ele tem muito calão neste livro. Este livro tem muito calão. Este livro tem uma coisa diferente do Dor de Corno, é que tem um glossário no fim.
Ah, sim,
agora, esse glossário, curiosamente, eu ao ler não precisei de recorrer ao glossário porque ele entrou depois na linguagem corrente. Eu não sei se em 89 era uma linguagem assim tão fora. E, portanto, ele não segue as regras, não só da vida, mas como de pontuação, de ortografia. E o que importa para ele é mexer. Mexer no sistema e, como vamos ouvir, mexer em mulheres.
Ah, claro.
Serem gajas. Ora bem, como no outro livro existia, sabemos que João Pina dividiu a sua vida entre Lisboa e o Algarve. Lembras-te disso?
Sim.
E neste livro há uma particularidade, lá está, o dicionário de Calão, Linguagem da Noite. Ele vai contar as suas experiências, com um enfoque na questão então da prostituição e da droga, acho eu. Como dono da Cave, a boate que ele adquiriu após o verão quente de 1975.
No Algarve?
No Algarve, em Alcantarilha. Um lugar de classe onde atuaram artistas como António Calvário, Vera Mónica, Vítor Espadinha, Chico Jorge, que participou no Festival da Canção, Rui Diniz, Zé Freixo, o do Donaldinho, António Frazão, já para
mas
não falar...
Mas espera, Zé Freixo como boneco.
Com o boneco.
Ah, ok. Que era faz ventríloco.
O do Donaldinho. E já para não falar do, que eu já te disse, inúmeros balés. Os espetáculos à noite, na Cave, eu aqui
era
confesso...
Era tanto striptease como um gajo com boneco.
Não, era isso. Tanto tinhas um gajo com boneco, como tinhas balés, tinhas striptease e tinhas fadistas.
António Calvário.
Pá, tinhas fadistas.
E se não tinhas stand-up, senão hoje também terias, não é?
Provavelmente.
Muitos stand-up.
Sim, ele diz, pá, eram bons espetáculos a rivalizar com os shows do casino e dos hotéis. Que, como sabemos, quando queremos ver shows com classe, pá, os primeiros locais que nos lembramos é casinos e hotéis. Não é?
Outros tempos.
Ele começa esta história em Lisboa, para de seguida mostrar-nos onde está a sua vida. Sua vida está no Algarve. E ele começa a fazer a viagem de regresso ao Algarve e logo aqui diz-nos algo que é um lema de vida dele e que ombreia com aquilo que muitos defendem hoje em dia, que, como por exemplo um dos nossos autores da Pizza Prediletos, não é? Alexandre Monteiro, lembras-te do lema de trabalho dele? É o fake it till you make it, não é? É o que vale é que tens de estar a disfarçar que estás a trabalhar, tens de mostrar que estás ocupado, não que estejas ocupado. O que interessa é parecer.
Sim, a linguagem não verbal tem de ser de uma pessoa muito ocupada, sim, mesmo que na prática não estejas a fazer nada.
E ele então diz logo aqui, pá, meti gasolina na Duarte Pacheco, só 2 contos. Ainda restava alguma no depósito. Vi a pressão dos pneus e o nível de óleo. Desde que tinha o Jaguar, preocupava-me com estas coisas. Não sei se por precaução ou para dar nas vistas, dava um certo gozo estar com o capom do Jaguar aberto e de vareta na mão a espreitar o motor do bólide. Quando paravam outros carros ao lado, era ver as miúdas a galar e eu todo vaidoso. Nem me apercebia que olhavam. Era para o carro. Mas curtia à brava estas cenas. Se elas soubessem que não pago as letras e qualquer dia vêm buscar o carro, olhavam, mas era de lado.
Não, gosto dessa sinceridade. Mas não há nada que uma mulher goste mais do que um homem com a vareta de óleo na mão.
Epá, sim.
É que ela...
Ou então com o capô aberto, sim, e pode ser a vareta a segurar o capô e ele a espreitar de lado, sabes, tipo Transformers ou Velocidade Furiosa.
É porque aquele homem à moda antiga que sabe fazer coisas, mete a mão na massa, não é cá como esses homens modernos, tipo nós, vamos ao mecânico e não sabemos o que é que o mecânico
está
a falar.
Ele se calhar também não percebe, o que ele percebe é, olha um homem, olhar para o motor, que é sexy, todas as mulheres acham isto sexy, ver um homem olhar para o motor. E depois, ser um Jaguar. E o que eu acho mais fixe aqui é que já... O João Pina tem um lado muito moralista de olhar para a sociedade e de, pá, está tudo mal. Ele não vê aquilo que está mal nele, que é, eu tenho um Jaguar, que é para dar apareces, mas não paga as letras. E isso, vamos ver várias situações ao longo do livro em que ele demonstra que é um caloteiro de primeira.
Sim, ele está a usar o Jaguar para peacocking, não é?
Exatamente, exatamente.
para se destacar. Mas que era na cabeça dele, sequer nenhuma mulher olhava para ele.
Então, ao sair de Lisboa, ele vai se transformando em sociólogo e observa as mudanças ou a ausência delas. De Portugal. E à medida que vai vendo coisas, também dá para termos aqui um vislumbre do que era, ou se quiseres, como ele diz, um deslumbre. Do que era Portugal naquela época.
Dá-me um deslumbre.
Sim. E então, ele diz, ele olha, está a passar a Ponte 25 de Abril, e ele diz, chamaram-lhe Ponte Salazar. Agora mudou de nome, em sinal da mudança que o país atravessou. É a Ponte 25 de Abril, como não podia deixar de ser. Mas a ponte não mudou em nada, a não ser no preço das portagens. Como, aliás, pouco tem mudado Portugal. Passam os anos, ficamos mais velhos, mas aos poucos os fumes de mudanças voaçam-se no horizonte utópico dos nossos políticos. E aos poucos voltamos ao antigamente, mais democráticos, mais dialogantes, mais virados para a frente com o aproximar do século XXI. O Alfredo Marceneiro já bateu a bota. Mas temos a nossa Amália. O Eusébio já não chuta a baliza. Mas temos o menino prodígio do Montijo, que já mandou os escudos às ortigas e foi à procura da peseta, que está mais alta, o nosso futre. Esse mesmo que os jornais elegeram o melhor da Europa. Força, rapaz! O nosso presidente, Mário Soares, até já te chamou herói nacional. Pudera, à falta de Vascos da Gama, por que não fazer do futre o nosso herói do século XX?
Isso é uma associação de ideias.
É para uma associação. É,
Salazar, é também, 25 de Abril, utopia.
É um fresco. É um fresco. É para tu perceberes em que época é que ele está a falar. Agora, o que me parece é que ele está a descer para o Algarve e isto é... numa altura muito antes de 89. E tu logo aqui percebes que o João Pina não tem noção de cronologia, porque se for em 83, Mário Soares não era presidente da República em 83. Nem não. O Futre estava em Espanha, porque o Futre saiu do Porto, pois, em 87.
Isso passa-se em 83, mas ele está a escrever em 88.
Em 89. E portanto, ele está a descer para o Algarve para contar a sua história de como não sei o quê, mas de repente esquece do ano. E mais à frente há aqui outro pormenor em que se nota que ele se esquece do ano em que está. E então, nesta viagem para o Algarve, ele vai dar boleia a uma senhora, como não podia deixar de ser.
Claro, então.
A Bela. E é aí que ele se depara com um grave problema social. A droga. Como... Ele deu boleia à Bela, disse que tinha de parar para beber uma bica, por causa do sono. Em 1989, ir para o Algarve era uma viagem ainda mais longa do que nos tempos de hoje, não é? E acaba por beber uma cerveja. O que, para quem conduz, parece uma escolha mais sensata. E Bela fica junto ao carro a fumar um charro. E ele, a sorte dele, ele é contra a droga e deu boleia a uma drogada do Piúrio. Ela acaba por confessar que é traficante da AX. Naquele momento é só isso. Okay? Depois vimos a saber que a história dela é trágica e por isso só estava a traficar os restos que lhe sobraram de uma ida a Marrocos. Ela ia deixar a droga logo a seguir a isso. Ele quer expulsá-la do carro, pelo menos é isso que vai na cabeça dele, mas ela pede-lhe trabalho na boate dele e ele aí acalma. Ok. Se é para trabalho, eu aceito. Ela a seguir pergunta-lhe o nome, ele diz que se chama João.
Mas já estava na viagem com ele.
Já estava, tá. Ele aceitou
a boleia. Só agora é que sabe o nome dele?
Sim, ela pergunta-lhe o nome, ele diz que é João, mas diz-lhe assim, eu sou João, mas é só para as pessoas mais íntimas. E ela sugere que eles se tornem mais íntimos. Para ela também lhe poder chamar João. E ele escreve assim, rime também, esta miúda começa a ter piada. Ou então é pedrada a fazer o efeito. E continua. Tirando a cena da droga e os jeans sujos, tem pinta e deve ser um borracho. O que é que tu achas que vai acontecer, Sérgio Duarte?
Já sei, não é?
Então?
Ele vai, eventualmente, pronto, vão se tornar íntimos.
Exatamente. Então, a ideia é, como ela pediu trabalho, João Pina fala de como costuma ser o seu processo de recrutamento. Antigamente, era ele que fazia diretamente. Ia recrutar pessoas. Nos tempos em que ele está a escrever, já não tem paciência e então recorre a uma espécie de outsourcing. Que no fundo é como fazem as empresas de trabalho temporário hoje em dia. Que é o mesmo que dizer, ele pede ao gerente da CAV que faça isso. O gerente da CAV é o Necas.
O Necas é o homem de mão dele.
E então, ele, o que é que ele escreve? Ele diz, eu endosso-lhe a miúda, e ele que vá à procura de apartamento, e a leva a jantar, eu tenho mais que fazer, e além disso, já não tenho paciência para andar à procura de alojamento para as empregadas, e muito menos fazer-lhes companhia nos restaurantes. Isso era bom para mim há anos atrás, passava o tempo a adorar-lhes o cu, ia buscá-las e levá-las a casa, às compras, ao cabeleireiro, ao supermercado, aos melhores restaurantes. Agora bom, agora só se tiver uns copos, é que sou capaz de as acompanhar. E tem de ser de madrugada para ninguém ver. Ele tem um nome a defender, percebes? Sim. Como patrão de uma boate. O João Pina foi para o Algarve, precisamente para ser gerente da Cave, a boate. Inicialmente aquilo era uma discoteca, e o gerente à altura, vendo que como discoteca aquilo não dava dinheiro, virou aquilo numa boate. Só que o problema foi o quê? Epá, foi o 25 de Abril. A partir daí, começou a decadência da boate. E é aqui que entra João Pina. Ele adquire a Cave em 1975, com o seu sócio, o Zé Brasileiro.
Mas e, a decadência da boate acontece com o 25 de Abril?
É. Epá, as pessoas deixam de ir à boate porque há muita liberdade.
Há demasiada liberdade.
E aquilo era um sítio escondidinho, onde tu podias usufruir da ditadura à vontade.
Era tipo uma bolha de democracia, uma bolha de liberdade, e a partir do momento em que acaba a ditadura...
Em que há liberdade a sério.
As pessoas dizem, ah, não vale a pena ir para ali.
Sim.
E então o João Pina compra em preço de saldo.
Exato, faz... Mas espera, eu vou-te contar esta aquisição, que esta aquisição é hilariante. Então ele faz a aquisição da Cave com o sócio, o Zé Brasileiro, e com o amigo, o Jorge da Praia de Mira. Custou 100 contos o trespasse, ou seja, dinheiro de hoje, 500 euros. O antigo dono...
Deve ser mais.
Não, não, assim com a inflação é mais. Sim. Mas se quiséssemos fazer a letra era isso. O antigo dono alertou para o cumprimento estrito dos pagamentos, que se falhasse um pagamento lhe retirava a boate. E é aqui que entra o espírito empreendedor de João Pina. O homem que abana o sistema, que fala daquilo que está mal, um homem sério, amigo do seu amigo, e no dia da escritura passou um cheque careca para o pagamento do contrato. Ele diz, iniciei da melhor maneira a exploração da Cave. O primeiro pagamento foi logo com um cheque careca.
Mas eu gosto disso.
Para além disto, João Pina confessa que não paga as letras do Jaguar, já sabemos, e mostra como gera os contactos com pessoas ligadas às finanças que aparecem na Cave para cobrar as dívidas. Há muitas pessoas, ele recebe muitas cartas em casa do Tribunal de Multas de tem de pagar dívidas, mas então quando as pessoas das finanças aparecem lá, ele diz assim, amigo, ainda bem que aparece, tem que me fazer aqui um grande favor. Ele, mais favores, não acha que tudo tem um limite? Respondeu com cara de poucos amigos. Não, este tem que fazer. Não o deixe sair daqui, tem que ser. O único favor que lhe posso fazer é receber os 72 contos e amanhã enviá-los ao Fundo do Socorro Social. Não, amigo, esse não pode ser, não tenho dinheiro. Então não me deixe outra alternativa, tenho de oficiar no sentido de... Não o deixei acabar a frase, implorei. O que me vai fazer é o seguinte. Vai ali acima do palco da orquestra, pega no microfone do viola e diz para todos ouvirem. Meus senhores, lamento muito, mas têm que sair da boate, pois esta vai ser encerrada ao público por ordem do Estado. Devem sair com calma, sem alarido. A boate vai ser selada. Assim acho que está bem. Mas, oh homem, você está maluco? Está-me a pedir uma coisa dessas? Também não é assim. Já lhe disse. Tenho de fazer isto. E pego-lhe num braço. Tenha calma, disse o agente mais nervoso que eu. Não vê que é a única safa que tenho? Devo dinheiro a toda a gente, aos fornecedores, aos empregados, às empregadas. Assim, enquanto você fala ao microfone, vou à caixa registadora, saco o dinheiro todo e piro-me. E depois, não vou fazer isso. É o que lhe digo. Pego no dinheiro desta noite, mais o que tenho em casa e no banco, vou para Lisboa, passo umas férias, depois pago a dívida ao Socorro Social e reabro a boate. Você não está bom? Já viu a vergonha que é? O que vão dizer de si? Não interessa o que digam. O que sei é que assim nunca mais me endireito e com o encerramento da boate não me paga ninguém e ficou o dinheiro para mim. Vá, venha lá que o conjunto acabou agora de tocar. Mas joguei a minha cartada. Peguei-lhe no braço.
Um bluff.
Era. Peguei-lhe no braço em direção ao palco, mas mal lá cheguei, larguei-lhe. Resultou.
Ou seja, como lidar com o fiscal das finanças? Humilhá-lo publicamente. Humilhá-lo. Olha, agora é assim, eu não vou pagar, mas o senhor vai cantar os Jardins Proibidos no karaoke à frente de toda a gente. Pode ser, fazemos isto. E ele, ok, então não paga.
É incrível essa cena. Esta cena é incrível. E ele diz... Ser dono de um cabaré é preciso ser-se psicólogo e saber jogar na hora certa. E naquela noite, nunca mais me esqueço, joguei.
Aí o senhor veio-me cobrar uma dívida? Não, olha, desculpe lá, eu dinheiro não tenho para lhe pagar. Mas o senhor vai, tem aqui um microfone, uhum, e vai cantar para esta gente toda os Jardins Proibidos do Paulo Gozo. E depois logo se vê. Eu vou à caixa de registador e fujo com o dinheiro, ok? Fazemos isto?
Sim, enquanto o senhor está a passar uma vergonha, eu fujo. Pá, poder... e a responsabilidade passa a ser do senhor.
Não, eu vou passar a fazer isso. Quando tiver alguma dívida ou uma multa das finanças, o que acontece? Eu chego lá...
Não, vais às finanças. Mas vai de telemóvel.
Sim, vou às finanças.
Está em direto para o meu TikTok. Agora diga o que anda a fazer.
Eu digo assim, olha, eu não lhe posso pagar isto que eu não tenho dinheiro. Mas fazemos assim. O senhor vai cantar a música do Irene Costa, bicho. E eu vou filmar, ok? Ficamos assim. É que eu pagar não posso, mas podemos fazer isto.
Eu tenho muitos seguidores no TikTok. E, portanto, o senhor vai ser conhecido. Agora tente cantar mal.
Estamos combinados, então? Ok.
Ora, correu bem esta jogada dele. Passados 6 meses, o senhor das finanças regressou. João Pina pagou a tal dívida de 72 contos, mas já tinha outra igual. Portanto, ele pagou a antiga. Portanto, esta é outra das formas. Existem outras formas dele resolver as dívidas, que é, forma número 1, fazer encontro de contas e, ao mesmo tempo, team building, que é como? Sempre que alguém lhe fica a dever dinheiro na cave, e vai lá alguém, mete lá na conta, do género, um dono do restaurante, ele leva a equipa toda ao, uhum, restaurante desse dono do restaurante. De preferência, ao sábado à noite, que é o dia de maior movimento, só para os devedores aprenderem. No final, ele pede a conta e diz, tu já abateste 20 contos às garrafas que bebeste na cave, agora tenho crédito. Porquê que é team building? Porque, como não costuma estar na cave também, sempre que aparece e vê que o ambiente está pesado, leva a equipa a jantar, embebedam-se todos, andam à porrada e fica resolvido.
Pois, juntam o teu agradável e sobretudo, uhum, acabam por fazer um bypass ao sistema monetário. É o regresso ao sistema de trocas.
Exatamente.
O senhor do restaurante vai beber champanhe ao meu bar e eu vou lá comer marisco ao restaurante dele e não há aqui
transações. Foi o que aconteceu.
Transações.
Foi, okay, o que aconteceu.
Sim.
Foi uma mariscada um sábado à noite. O dono do restaurante ficou fodido, que foi... E pá, tenho tantas reservas, amigo. Também não vais lá à noite de ponta? Ok. Forma número 2 é ficar amigo dos credores, levá-los a jantar fora, a sítios que só ele é que conhece. Eles ficam impressionados e, como querem continuar a ser amigos dele, deixam que ele fique a dever.
Mas isso dá mais trabalho do que pagar as dívidas.
Epá, mas é a cena dele, meu. É a cena dele.
O gajo, se for preciso, gasta mais dinheiro em restaurantes e nesses esquemas do que aquilo que... Enfim.
Deixemos então agora o homem de negócios de lado, porque ele a seguir vai-nos falar como é que está a sua vida e vai-nos dizer quais é que são as suas qualidades. Eu vou-te ler para tu comentares. Depois de um casamento fracassado e de umas quantas paixões, cheguei à conclusão que sozinho é que me sinto feliz. As mulheres, que são o meu dia-a-dia, encaro-as como peças fundamentais no modo como ganho a vida. Sem elas, não sei o que faria, nem como viveria. Mas viver pura e simplesmente com alguma, pelo menos por agora, é impossível. Bastava levantar o dedo e tinha uma dúzia de candidatas ao lugar. Não porque seja bonito, mas pelo facto de ser patrão. Ter sempre carros que são autênticas bombas e na algibeira um conto ou dois a mais para pagar um copo ou uma ceia às tantas da madrugada. E a vantagem de ter acesso aos hotéis ou às vivendas dos aldeamentos turísticos da região para quando as circunstâncias o aconselhavam.
É cínico isso e é, mostra também, é um pouco autodepreciativo. Ele sabe que não vale, não tem valor, não é bonito.
Uhum.
Como pessoa não é grande coisa, pá, mas tem um Jaguar e tem acesso aos aldeamentos, uhum, e basta isso para atrair muitas mulheres.
Tu, né, lembras-te em Dor de Corno, ele também vive sozinho com o filho. Lembras-te? Sim. Aqui o filho não é mencionado neste livro. Curiosamente, não faz parte da sua narrativa. Ele diz sozinho, não é? No sentido de não viver com uma mulher. Tem os seus inconvenientes, mas tem muitas vantagens. Ele diz mesmo, viver sozinho tem os seus inconvenientes, mas também muitas e variadas vantagens. Além da solidão, que retempera o stress da vida da noite, permite-me falar para as paredes. Ninguém vê e não me chama doidinho dos miolos. Posso ainda andar de picha ao léu pela casa fora,
okay, essa vantagem,
sem que me chamem ordinário. E uma das coisas que me enche as medidas e satisfaz é poder-me cagar à vontade, sem ter que me suster aqueles peitos saborosos que qualquer ser humano gosta de dar a seguir a uma boa feijoada.
Peitos
Mas
saborosos.
Quem é que não gosta? Toda a gente os dá.
Peitos saborosos. Andar de picholeu e cagar-se à vontade. Duas grandes vantagens da solidão. Opa.
Opa, a vantagem da solidão é andar de picholeu e poder peidar-se.
Eu, ou encontrares alguém que te permita andar de pichola ao léu e peidaste. É o sonho.
Epá, mas perdes logo como homem, percebes?
Perdes, estás-te a reduzir.
Estás-te a reduzir.
Andar de pichola é outro? Não.
Pelos vistos, não.
Peidaste, sim, a algum lado de fraqueza.
Sim.
Mas pichola é aquela coisa mesmo homem de cavernas, não? Estou aqui a marcar o território, mais ninguém está aqui de pichola, pois não?
Ah pá, sim, mas eu gosto desta definição de solidão para ele. É, solidão? Quais é que são as vantagens da solidão?
E de felicidade pura.
Pá, queres ir comer uma feijoada? E assim, tens de peidar. Tens uma gaja em casa, não podes.
É o que fica, ela... ali, fica ali, dá-te o nó na tripa e morres.
Vamos voltar à Bela. Este livro vai falar de algumas mulheres. E a Bela é a primeira. A desaparecer, ok? Completamente. A Bela, que inicialmente parecia um monstro, lá está, drogava-se, tinha os jeans sujos, mas podia vir a ser um borracho, afinal era mesmo Bela. Porque, como deve estar a adivinhar, o que é que achas vai acontecer?
Ele vai lhe dar banho e vai ver, assim, por baixo disto, há aqui um mulheraço.
Ela primeiro vai jantar com ele. E quando sai, vem... ele diz mesmo, fiquei boquiaberto ao vê-la enfiada numas calças justíssimas de cetim preto. Uma blusa que deixava ver o umbigo e as costas. Dessas que se usam e a que se chama top, ou lá o que é. Realçava-lhe os peitos e mostrava a pele morena. Assim vestida, merecia um beijinho. E foi isso mesmo que fiz, mal entrei no apartamento. Então, eles saem para beber uns copos e o tempo passa a correr, o que só poderá dizer que têm muitas afinidades. E sai-lhe uma frase que eu, como leitor de mente porca, apenas posso dizer que tem duplo sentido. E sem me aperceber, passo a ficar conluiado com ela. Queira Deus que não me esteja a meter nalgum buraco.
Acho que é propositado.
Achas que... Não sei se é propositada a frase.
Mas tenho de realçar que essa frase tem mais literatura em si do que todo o livro do André Ventura.
Pronto. É verdade? É verdade. É verdade. É verdade. Então, o João Pina leva Bela a jantar a um sítio com classe, porque tem música ambiente, e começa logo a fazer contas ao que iria pagar. Porque estava a levar a jantar uma futura funcionária. E ele pensou, estou a levar lá um restaurante muito caro. E ele disse, uma nota de 5 não vai chegar. Cherne e linguada peso. Oh. Beberam, comeram, saíram. E João Pina, para além de homem feito de experiências, empreendedor, sociólogo, mostra a sua veia de filósofo na única frase do livro que eu não percebi, mas que gostaria que me tentasse traduzir. Estou armado em máximas de filosofia, paradoxalmente, quando ao invés devia encaminhar o pensamento para uma conversa oral e fazer-lhe ver que a partir de agora o seu corpo será a melhor ferramenta de trabalho.
Filosofia?
Pai, eu não...
Deve ser, vou-lhe dar com... através de conversa, vou explicar-lhe que o corpo dela é uma ferramenta de trabalho.
Pronto.
É isso.
É isso.
A ferramenta de trabalho.
O investimento então está feito. Levou-a a jantar fora, mas nessa saída leva-a a conhecer o seu futuro local de trabalho. Ou seja, ele leva à boate, à cave. Vai lá como cliente, que leva o seu date, confere a caixa para ver se não o roubaram, pede dois whiskies e o Fernando, o barman, serve-o como um cliente banal, isto é, com whisky de segunda. E ele diz, não me digas que o Fernando enganou-se na garrafa e serviu-nos o whisky marado. Ai, este filho da puta, nem eu escapo, martela toda a gente. Ou seja, o whisky martelado, ele a dizer que mistura aquilo com um mijo, olha lá o que é que é.
Sim, acho que é um bom princípio, assim, de pá, vou indrominar os meus clientes, vou sacar.
Chega ao gerente, lembras-te do gerente, o Necas, o que faz o outsourcing, o recrutamento, e percebemos neste diálogo o nível que este gerente tem, a classe que ele tem. Só ele é que tinha skills para ser gerente. Nota-se aqui. Ele está a dizer que está a ser uma boa noite e começa por dizer que é hoje que o João Pina enche a peida. Ou seja, está a ser uma boa noite, enche a peida, que está é muito dinheiro. E o João Pina, para mostrar que pá, não se fala assim, diz-lhe isto. Vê lá se tens um bocado de moderação na maneira como falas. E o Necas, está armado em patrão hoje, só porque arranjou uma namorada nova, daqui a instante já vais ver a bronca que tens, alerta o Necas. O que é que estás para aí a vomitar, pá? Acrescentou à sua linguagem. É o que te digo, vais levar com a Nancy esta noite, embebedou-se para estrelhar. Essa gaja é maluca. O que é que anda à procura? Pergunta-lhe, vais à cona às mulheres e depois não queres levar com elas. Não sei como soube, mas está ao corrente que foste jantar com essa miúda e que andavas com ela já. Por isso já sabes o que te espera, avisa o gerente. Anansi.
Ciúmes, não é? É isso.
Ciúmes. Tu lembras-te do João Pina, no Dor de Corno? Ele revela-nos que sempre que contrata uma empregada, e na altura era empregada para o restaurante, havia o subsídio de alimentação. E o subsídio de alimentação era levar com o João Pina. Aqui, também, o João Pina tem de ter sempre uma namorada no sítio onde trabalha. E, portanto, já está a engatar a Bela, mas ele, pelos vistos, andava com esta Nancy.
E leva a Bela para esse sítio. Mesmo para criar ali problemas estrilho, no galinheiro.
Estrilho. E então, a Nancy é então uma destas funcionárias com quem ela anda. Ela é do Porto. Faz parte do grupo...
ainda por cima.
Do grupo de balé do Norberto. Dança ao tango e faz striptease. É assim que ele faz a descrição do trabalho dela. Ele diz mais à frente que é conflituosa e chantagista. É uma dor de cabeça. E tem uma coisa. Ela gosta de levar porrada. Amansa logo. E o Norberto costuma dizer, com essa puta, só de pau na mão. Portanto, aqui também.
Tu ela gosta. Não é que eles queiram. Eles até estão contrariados quando lhe batem.
Tu vais ter muitas destas falas ao longo deste livro, Sérgio Duarte.
Ok.
E aqui, esta... Lembras-te que nós ficámos indignados? O outro livro, Dor de Corno, que foi mais ou menos divertido durante o livro todo e que acaba de uma forma trágica. Aqui, o livro é trágico desde o início. Tens muitos episódios deste de...
Moral duvidosa, sim.
Sim, muito duvidosa. Muito duvidosa mesmo. O Norberto, que também é uma joia de moço, nota-se. Ele começou por andar com a irmã de Nancy. Tinha ele 50 anos e ela tinha 17. E logo em seguida, para instigar a competitividade, também começou a andar com Nancy, mais nova do que a irmã.
Então, para instigar a competitividade.
Entre as duas. Porque sim, as duas estão no balé.
Ele, no fundo, é um gestor.
É um gestor.
É um gestor que está a tentar retirar o máximo dos seus recursos humanos. Nem que seja através de violência ou através de...
Indrominar menores.
De violação. Porque é esse o termo. Quando ela junta a idade com o sentimento.
Já viste?
Portanto, sim, é um gestor.
É uma joia de moço. Então aparece Nancy, já meio bêbada, e fala com ele como se fosse seu namorado. E há uma coisa que, pelos vistos, as mulheres que andam com o João Pina não percebem. Não é por ele querer andar com elas regularmente, por ter ciúmes delas quererem andar com outros, de lhes chamar namorada, de as apresentar aos amigos como namorada, de as levar a jantar, de lhes dar apartamentos, que lhes dá o direito de elas dizerem que são namoradas de João Pina, ok? E então a Nancy fica chateada por João Pina ter regressado de Lisboa e não ter ido ter com ela, de ter aparecido na cave com outra mulher. E o que é que o João Pina faz? Gaslighting. O que é que ele vai dizer? Diz que... Pá, eu só vim trazer uma empregada nova à boate. Que veio para ficar à espera dela. Quando ela sair, ela vai levar a casa. Ela acalma. E João Pina remata com esta frase. Olho para os papéis e penso como as mulheres são cada vez mais parvas. Dá-se-lhes um bocado de música e ficam logo todas abertas.
Este livro... Estas memórias de João Pina têm muito fantasia, provavelmente. Epá, coisas que ele, na cabeça dele, ele gostava que acontecessem e então mete para o papel. Ou...
Tu tens muito neste livro de que eu diria que são estereótipos, que podem ser lugares comuns, podem ter um fundo de verdade, mas que são a pílula é dourada.
Sim, é treta.
Parece-me que sim. E então o que é que ele faz? Ela acalmou. O que é que ele faz a seguir? Basou da cave. Levou a Bela. Ou seja, não ficou à espera da Nancy. Levou a Bela e vai para a cama com ela. Qual é que é a novidade deste livro em relação à Dor de Corno? Não há descrição deste acto.
Está um cavalheiro.
Mas calma, que mais à frente está. Ok? É no apartamento onde Bela está que João Pina sabe então da história trágica dela. Que perdeu a virgindade aos 12 anos, com alguém que estava prestes a ir para a tropa, o pai dela esteve preso e matou-se na prisão porque agrediu um guarda que disse que a mulher dele era puta. E era. E o rapaz que desvirginou Bela colocou-a no caminho da prostituição. Ela estava no Algarve para fugir a esta vida, de homens que a tentam explorar, de prostituição e do vício da droga. Estar com João Pina ajudava imenso, porque o que ele escreve logo a seguir a ter tido relações sexuais... De ela lhe ter confidenciado isto, foi isto. São quase 2 horas da tarde. Levanto-me e, sem fazer barulho, apalpei a carteira. Não fossem as 100 donas Marias desaparecerem enquanto estava a dormir. Levei a roupa para a casa de banho e vesti-me. Lavei a cara a correr. Escrevi uma mensagem e pula na banquinha de cabeceira. Foi bom estar contigo. Agora tenho que fazer. Vemo-nos à noite. Beijinho, João. Saí. No elevador penso. Tenho que habituá-la logo no início a fazer a vida dela à parte a minha. Nada de compromissos. Nunca comece nada para nunca acabar nada. Ou seja, ela confessa-lhe tudo. Abre-se, não é? E o gajo demonstra que é...
Não, ele
é bem cabrãozito.
Não, não é bem cabrão. Ele não tem que a salvar. Ela já está nesse rumo. Ele... Porque é que ele há de ser a pessoa a provar-lhe que ela está errada ao pensar que os homens todos a querem explorar? É mais um.
Pois é isso. Ele só lhe está a dar argumentos que ela quer fugir a uma vida e João Pina diz-lhe, calma, hás de fugir. Mas não é...
Não é já, então...
Não é já.
Quer dizer, vou aproveitar todo o abuso que te sofreste. Estava a preparar terreno para te poder abusar mais um bocadinho e rentabilizar-te no meu negócio da noite também.
Sim. E atenção, ele diz isto, mas ele não sente isto porque ele ficou a pensar nela. Mas mesmo assim decidiu não ir ter com ela ao apartamento. Porque ele disse, eu não fui ter ao seu apartamento porque a uma mulher nunca se deve mostrar demasiado interesse. Senão ficam todas vaidosas e fazem o que querem de um homem. Nessa eu já não caio. Outra das características, João Pina, é o name dropping. Lembras-te que o gajo fala dos amigos, opá, um grande abraço, tudo que é pessoa da noite ele conhece, ele dá-se bem, ele é amigo, tem sempre mesa para ele, só lhe servem comida e bebida do melhor, está sempre escondido, lembras-te? E tem outras características, que ninguém se meta com eles, esses amigos, porque são bons para andar à pera, ou dar uma chinada, ou de pegar na fusca e dar um tiro, mas acima de tudo, para quem conhece mesmo, são os melhores amigos. E é o caso dos Murtas, dois irmãos que abriram quase todas as casas de alterno do Alentejo. João Pina faz uma visita ao Alentejo, vai a Elvas e há de dar um salto à Espanha para ver espetáculos e mulheres que pode contratar para a casa. E é na conversa com os Murtas que ele chega à conclusão do porquê das casas de alterno estarem a dar menos dinheiro. Em primeiro lugar, Sérgio, como é que as casas de alterno dão dinheiro?
Os homens compram bebida, são aliciados a comprar bebidas pelas mulheres.
Exatamente.
Eventualmente prostituição também.
Não, o João Pina não gosta de lhe chamar prostituição.
Sim.
Ok? Calma. Há uma diferença entre prostituição, entre prostitutas e alternadoras. Ele já, mais à frente vai falar disso.
As alternadoras vendem bebidas.
Exatamente.
Dizem, ai meu querido, não sei o quê, não queres pagar um champanhe? E pumba, 10 contos, garrafa de champanhe. É isso.
Mas neste caso, porquê que achas que as casas alterno podem estar a dar menos dinheiro?
Porque o pessoal tem menos dinheiro. A economia.
Não é. Não é, Sérgio Duarte.
Não sei, então.
O problema é da droga.
Gastam tudo em droga em vez de irem gastar em champanhe. Mas sabes
quem é que são os verdadeiros causadores disto? Os farmacêuticos.
Ui.
É verdade.
Começam por Menuron, estão ali a querer tomar heroína.
Alternadoras estão agarradas à droga.
Ai, as alternadoras. Pensava que eram os clientes.
Não. Elas estão agarradas à droga e então já não vendem tantas garrafas aos clientes. Com a malta das farmácias é uma vergonha. Ele diz, para eles, mais caixa menos caixa de Rohypnol vale o Mandrake Somium ou de Friganon e Dinitel, tanto faz. Ainda fica mais barato do que pagar as botelhas de vinho do Porto e para elas dão-lhes a pachacha à custa das receitas médicas que não conseguem e ficam aviadas de drufes e speeds para uma semana.
O Rohypnol não é...
É a droga da violação.
Pois.
É. Dá sonolência, mas pelo visto dá moca também.
Ah, ok.
Ele fala muito de Rohypnol.
Óbvio.
O que é preciso é andar em pauladas com a moca. Só assim conseguem alternar, dizem-me quando as chamam a atenção. Ou seja, o que estão a dizer é que os farmacêuticos estão a invadir casas de alterno, a dar-lhes, em vez de pagarem botelhas, garrafas de vinho do Porto e champanhe, estão-lhes a dar droga, elas ficam todas mocadas e eles não precisam de pagar garrafas dentro da casa de alterno porque elas dão-lhe a pachacha depois assim.
Ou seja, entra um farmacêutico numa casa de alterno cheio de droga e elas vão lá para tentar pagar vidas e ele diz, ah, não preciso pagar nada, toma aqui este Rohypnol, fica já aí deitadinha.
Exatamente.
E não vais vender nada.
E depois, para além dos farmacêuticos, Sérgio, há aqui outro problema.
Os farmacêuticos.
Os farmacêuticos. Qual é que é a grande concorrência das boates?
Casas mesmo de prostituição, não é?
Casas de putas.
Sim.
Ok? E ele diz, estás a ver aquela velha? Eles estão a passear pela rua. Estás a ver aquela velha? Aponta ele. O que é? É a tia cá do sítio. O quê também cá disso? Olha, não. Mas há alguma cidade de Portugal que não tenha uma casa de putas? Afirma ele. Tens razão. E as boates é que passam pela fama, responde. De facto, quase todas as cidades do interior, já não falo das grandes cidades do litoral, têm casas de prostituição clandestina. Já Aveiro, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Faro, Portimão, Olhão, Braga, etc, etc.
Espera aqui numera as cidades.
Para que falar em nomes se toda a gente sabe disso? E as autoridades que fazem? O que podem fazer se nunca apanham o flagrante delito? Provar-se a prostituição é quase impossível. Epá, é uma vergonha. As casas alternas já não podem trabalhar direito.
Gosto desse moralismo.
Deste moralismo, exato.
Sim.
Epá, Sérgio, estás pronto? Ele regressou ao Algarve e vamos ter a primeira cena de sexo.
Bora lá.
É com Bela. Antes da cena, João Pina levou um credor a almoçar. Eu tenho que te mostrar o cenário todo. É um daqueles credores que fica bem com o pagamento parcial da dívida e a seguir ainda leva o João Pina a almoçar à conta dele próprio. João Pina escolheu um restaurante escondido da guia, daqueles que só ele conhece, que é o restaurante do Lima, e que tem a particularidade do Lima tratar todos os clientes por cabrão e filho da puta. Ou seja, um restaurante com personalidade, aquele que costuma dizer, é um restaurante com personalidade. João Pina...
Um dia vai aparecer tipo na New In Town, numa merda assim, esse conceito, tipo, ah, temos um novo restaurante.
No restaurante em Lisboa, onde as pessoas não são educadas, onde as pessoas dizem, o que é que foi, filha da puta? E os dois, ui, que pitoresco.
Restaurante em Lisboa, em que vem um grunho do norte e que trata todos os clientes como cabrão e filho da puta. Venha experimentar ser maltratado neste restaurante. Ou para turistas, motherfucker. You fucking cunt. Queres um dos nossos hambúrgueres gourmet, caralho?
Sim, sim, sim.
Come, seu filho da puta.
É, e queres levar com o hambúrguer na boca ou queres que te enfie pelo cu acima? É isso.
Então, eu trabalho ao metro, meu caralho. Não podes pedir tudo de uma vez, seu filho da puta.
É isso.
É um conceito. Gosta do nosso conceito?
Mais uma imperial, o caralho, meu boi do caralho. Vai-te foder.
Eu gostava, depois, quando esses restaurantes, eventualmente, se tiverem sucesso, vão abrir a sua versão nas praças de alimentação de shoppings. Eu estou a ver um formador com PowerPoint a ensinar os colaboradores.
Os colaboradores acabadinhos de sair da universidade.
Não, não. Na universidade, a estudar, para aquele part-time. Yeah. E a dizer, olha, agora... Ou brasileiros,
yeah,
não é? Muito imigrantes e assim, olha, agora tem de tratar assim os clientes.
Sim, sim, sim.
São 5€, meu boi de merda, seu
sim,
cabrão.
Sim, se for brasileiros é fácil. Pense nos seus senhorios e a quantidade de rendas que vos exigiu, está bem?
Sim.
Ok.
Ok, meu chapa.
Ok. Filha da puta! Então, ele está no restaurante com esse credor. Que tem então esta tal particularidade. João Pina embebeda-se, mas embebeda-se a sério com o credor, e entretanto aparece Bela no restaurante. João Pina pede-lhe a chave do apartamento, porque é mais perto que a casa dele, porque ele precisa de ir dormir a sesta. Ele foi almoçar. Ele adormece de bêbado, todo vestido, e acorda ressacado e nu. Foi Bela que cuidou dele.
Mas cuidou dele que atirou-lhe a roupa.
Não, tirou-lhe a roupa para ele não estar a dormir vestido, para ter algum conforto. Ele diz isto.
Para puxota,
aquele restaurante é tão bom. Exato. Aquele restaurante é bom, mas uma pessoa, e a Bela diz-lhe isto, que ele cheira grelhados e fritos e cheira a vinho. Que precisa de ir tomar banho. E então ele escreve isto depois de tomar banho. Larguei duas bujardas no corredor. Foda-se. Penso que estou em minha casa. Ou seja, peidou-se. Eu disse que era uma cena de sexo, certo? É uma cena de sexo que começa com peitos como preliminares.
Mas os peitos foram antes do banho.
Não, não foram depois. Ai, depois ele sai do banho.
Não, então está então mal do ponto de vista literário. Ele estava sujo de fritos
e
de álcool e de peitos. Purificava-se através da água e depois...
Ai, não, desculpa, foi sexo. Antes. Não, não, foi antes.
Então, em termos literários, está correto.
Está certo.
A água purificou para ele estar pronto para poder beber o fruto do amor.
Está certo isto. Sim. Está mais que certo. E atenção, isto começa, ele entra no banho, precisamente, ele entra no banho e ela a seguir vai ter com ele ao banho. É aqui que começa a ramboia. E ele diz assim, ela entra toda nua e ele diz, este gajo mal vê uma tipa nua, endireita-se logo. Está a falar da pista.
Sim, sim.
Penso, enquanto lhe passo com o sabonete, parece um soldado a jurar a bandeira, direito e em sentido à espera de avançar. A Bela passava o corpo com água, tirando a espuma perfumada. Deixou cair o sabonete da mão e baixou-se para o apanhar e pôr no sítio. Não sei como é que fez aquilo, que ficou mesmo com o cu espetado na minha frente. Ora, isto não é uma provocação? Claro que é. Só tive que dar um jeito. Com ele enfiado no meio das pernas dela, senti-a a mexer. Como se mexe nestas posições, a ajeitá-lo melhor. Com a pachacha cheia de espuma, foi só um empurrãozinho. Ela à procura de sabonete, que lhe escorregou de novo das mãos, eu a deitar a água quente para o peito e a sentir esta a deslizar pela picha e a entrar por ela adentro, também como a querer gozar connosco. À medida que dávamos os movimentos, a água fazia floc-floc.
Olha, volto a dizer que o João Pina, homem do povo, que não quer saber de revisores e que escreve como sente, é muito melhor escritor do que o estudante de doutoramento e auto-intitulado homem de letras, André Ventura.
É verdade.
Porque, pá, em meia dúzia de frases, consegue ter piada e é mais evocativo de qualquer coisa sobre seios sólidos que aquele palhaço tenha escrito no livro do Islão. Portanto, tem de se dar esse crédito.
Ok, mas a comparação também é uma comparação triste, não é? Que é de um gajo muito mau para um gajo que é medíocre.
Pá, sim, mas é possível hierarquizar, sim.
É possível. Então vamos continuar a cena.
Sim, bora lá.
Não sei quantas vezes me passou o corpo com água quase a ferver. Devia cheirar mesmo mal para tantos cuidados. Pousou o chuveiro no lugar e sentou-se na borda da banheira. E eu ali, de pau especado na frente dela, peguei nele e comecei a bater-lhe na cara devagar.
Sabes porquê que eu acho que isso é tudo treta?
É.
Porque sexo na banheira é aquela coisa que só funciona nos filmes. Na realidade, é escorregadio,
é perigoso. Calma, que ele vai ter aqui outra cena mais à frente, que começa na banheira e ele vai falar dos perigos do sexo na banheira.
Ah, ok, ok. Então ainda bem que vai por aí, mostra-se okay. Que é uma pessoa realmente experiente, sim.
Mas aqui, ela diz, és mesmo mauzinho. O que é que queres? Não respondi, mas senti as suas mãos pegarem-no e a começar a acariciá-lo com a língua. Ok. Sim. Segurei-me ao varão do cortinado, não fosse escorregar e partir os cornos da banheira, e depois o meu gozo era outro.
Peraí, o varão, isso também é perigoso.
Pois era.
Isso pode facilmente descambar em slapstick, essa cena de sexo, sim. Agarrado ao cortinado.
Como era bom sentir a boca carnuda de Bela, dava saltos de prazer, meteu a língua no rego do cu, e penso que foi por isso que me lavou tão bem. Depois abocanhou outra vez a picha. Sim, amor, agora não pares. Em vez de fazer o que lhe pedia, quase a suplicar, tirou-a. Afastou-se e com os olhos esgargalados disse. Só querias gozar tu, não era? Isso é que era bom. Saiu da borda da banheira e pegou na minha mão. Como um autómato, seguia até ao quarto.
Tipo trela. Tipo ela a segurar-lhe.
Sim. Houve preliminares, mas okay. Olha o que aconteceu a seguir.
Mas tipo ela a usar-lhe a pila como trela.
Isso? Sim, sim. Ana Cabo ao bicho. E olha o que aconteceu a seguir. Mudou os lençóis num instante.
E ele ali à espera.
Não fosse perder a tesão só de lembrar-me que passei a tarde a cagar-me neles. Espera, tenho que dizer isto outra vez. Não fosse perder a tesão só de lembrar-se que passei a tarde a cagar-me neles.
Foi ela que o mandou mudar os lençóis. Olha, ouve lá.
Ela teve a vê-la dormir, despiu e ela peidar-se e a ressonar naqueles lençóis.
E ela...
Ela não vou pinar aqui, ok?
E ela, ouve lá, muda-me esses lençóis. Que eu tive meio a cagar a tarde toda. E isto era o João Pina de passado. Eu tenho nojo desse ser humano. Eu agora sou o João Pina com um banho em cima. Sou um ser humano completamente diferente.
Sim, foi isso. A seguir, voltamos. Passei-lhe a mão em redor do pescoço e beijei-a. Agora é a minha vez de excitá-la. Mordisquei-a nas orelhas. A Bela contorceu-se ligeiramente, desci a mão até às coxas e finquei os dedos nos ossos da bacia e, com a língua, beijei-lhe os bicos do peito. Senti os dedos dela agarrarem-me a picha. Com outra mão, fazia pressão no meu corpo para mudar de posição. Ainda é cedo. Do modo em que estou, se me ponho em cima dela, venho-me que nem um macho faminto e não pode ser. Quero fazê-la gozar, atingir o prazer de mulher possuída.
Ah, olha.
Uau.
Progressista.
Progressista.
Outro qualquer era.
Sim, calma. Ele é progressista, mas não faz minete. Calma.
Ok.
Continuei a percorrer o corpo dela com a língua e com a ponta dos dedos sentia a vibrar. Chamar-me baixinho. Já tinha a caverna vulcânica do amor úmida.
Ok. Caverna Vulcânica.
Que poeta! Caverna Vulcânica do Amor Úmida.
E mostra conhecimento de geologia também.
Sim, sim, sim. E estava pronta a receber-me. Chiteia mais e mais ainda. Não, amor, assim não. Dá-me o teu coiso, vem para mim, implora, arranha-me o peito, puxa-me para cima e ajeita-se no meio da cama. Vem, querido, não posso mais. Assim é que é, agora sim, vou pôr-me nela. Com os braços em redor do seu corpo, levanto o tronco depois a beijar e morder-lhe a língua. É ela que pega na picha e fala a introduzir. Como é bom sentir-me penetrar. Assim, querido, faz devagar, amor.
Sim, esse diálogo é verosímil.
É, claro
como
que
é
sim.
Como é bom sentir-te a penetrar-me, meu amor.
Sim, ai, penetra-me. Parece o doutor Carrapa. Penetra-me, doutor. Escuta, bela, dando ao corpo debaixo do meu. Mais, dá-me o todo, mete, não tires. Aperto-a com os braços. Agora parecia a senhora do Google a falar, sim, não parecia?
Não tires.
Aperto-a com os braços, envolvendo-a e morde-me. Isso não, querida, não faça chupões. E fujo-lhe com o pescoço. Levanta as pernas, aperta-me os joelhos nas costas, pego-lhe no rabo e puxo-a para mim ainda mais. Oh, amor, que bom, não pares. Agora, que bom. Sim, querida, vem-te. Dá-me esses leites todos, agora,
outra
amor.
Outra vez, epá.
Dá-me esses leites todos.
Está-se a plagiar. Isso,
autoplágio.
Isso era o que a São dizia no
exatamente.
Dor de Corno.
Dá-me esses leites todos.
Ele, na cabeça dele... Na fantasia dele, uma mulher tem de terminar assim, dá-me esses leites.
Sim, e ele, eu a gritar e ela a gemer, não sei quanto tempo ainda estivemos agarrados um ao outro naquela posição. Que bom, amor, só tu me fazes gozar, só tu me fazes vir assim, já tinha saudades tuas dessa picha de ti. Não respondi, fiquei de olhos semicerrados a ouvi-la. Mas não te vieste, querido? Isto ainda está assim, e senti a mão dela pegar na gaita tesa que nem uma vara. Continuei calado. O colchão tombou para o meu lado. A bela pôs-se de cócoras, quase em cima de mim, e começou a lamber-me todo. Peguei-lhe na cabeça e empurrei-a para o castigo, para o prazer. Chupa essa cabecinha, quero gozar. Sim, querido, vou chupar-te todo. Agora sou eu que grito prazer. Abro os olhos e vejo a bela inclinada sobre mim a chupar-me a gaita. Os seus cabelos baloiçam e caem nas minhas pernas encaracoladas de gozo. Sim, querida, chupa-a toda, quero sentir essa língua maluca. Com a mão aperto os tomates para que não me venha ainda. Não sei como aguento, mas que bom, que sensação. Espera, não me mames mais, tiro-lhe da boca e com um gesto ponho-a de costas com o traseiro ligeiramente levantado. Pus-me de joelhos e meti-lhe o pincel por trás. Agarrei-me a ela nas ancas e puxei-a para mim. Agora, amor, dá-a esse cu, queres esporrar-me aí dentro. Sim, querido, vem-te, grita a bela. Dá-me essa peida toda, fode-me. Ah, que bom, meu cabrão, enraba-me. Ai, que eu não aguento mais. Ai, que estou a vir-me. Ai. Fiquei ali agarrado naquela posição com ela a dar ao cu devagarinho até que a picha lentamente começou a mingar e saiu escorregando pela peida fora. Ainda me estava a vir.
Que bonito.
Pô, que momento bonito. Foi lindo.
Isso não é minimamente sexy.
Não, sobretudo quando tens momentos com uma caverna úmida, sim, vulcânica e depois meti-lhe o pincel por trás. Mas tens aqui um contraponto.
O que é que tu dirias em vez de pincel? O que é que seria o contraponto de, para mantermos a metáfora geológica, a minha estalactite?
É, o meu monolito.
Sim, tinha de ser uma coisa do género, não pode ser. Aí vou meter o pincel na caverna vulcânica, até porque pensarmos num vulcão daqueles da Islândia, a erupção, sim, sim, sim. Um pincel
é muito ineficaz.
É muito... Não, é ficar ali engolido completamente, opa, pela lava.
Ai.
Teria de ser um calhau gigantesco,
é,
para cobrir uma erupção daquelas.
Ok. Estás bem?
Sim. Estou ótimo. Eu acho que, comparando com o coação, foi mais cómica essa cena dentro do carro.
Ah, foi aquele do agarrado ao teto do carro.
E a falar com a pila.
Sim,
e...
sim.
Ah,
sim.
Então, meu pequenino, como é que dá? Eu lembro-me disso.
Aqui, acho que a cena de sexo mais engraçada será a última.
Mas a culpa não é do João Pina. A culpa é desta, da Bela, que é pouco imaginativa.
É. É pouco imaginativo, sim. A ação era mais imaginativa.
A ação era mais.
É. Ora, nós, avançando, nós ficamos a saber, no capítulo seguinte, o que João Pina pensa acerca das prisões e das discotecas, através de quem? Ele encontra-se com...
Um recluso.
O Califa, que é um ex-recluso, ex-toxicodependente, bom para a porrada, mas já sabes, acima de tudo, é um bom amigo.
óbvio.
Falámos um bocado, cada um a defender o interesse da respectiva boate. Abordámos ainda a dificuldade na angariação de empregadas e na contratação de artistas credenciados. Já viste as strips que nos impingem? Os agentes pensam que basta serem mulheres a despirem-se em público. E vocês pagam o que pedem e pronto, respondo ao Zé Barradas. O Zé Barradas está nesta conversa também.
E depois é, só... é suposto saber que é o Zé Barradas?
O Zé Barradas é um que ele encontra na discoteca. Ele vai com o Califa à discoteca.
Sim. Ah, não, mas então não é uma celebridade.
Não, é o Zé Barradas.
Okay, é o Zé Barradas.
Okay. É dono de uma boate também. E depois o Zé Barradas diz isto. Qual é o problema das strippers? É, quais é que, ele, que lhes são impingidas? É que depois é só mulatas.
Ai.
E o João Pina diz, olha, na cave não trabalham, não quero lá gente dessa. E o Zé Barradas diz, mas sabes que aqui vêm muitos estrangeiros e os gajos gostam delas, olha. Então não te queixes, disse o João Pina.
Mas porquê que o João Pina não tem dessa gente, entre aspas?
Opa, porque pelos vistos a procura não é por mulatas.
Ah.
Ou o João Pina é mesmo racista.
Pois acho que é mais isso.
Pronto, está bem, não queria dizer assim. Ok? Eles depois, então, ele e o... Acho que vão os três, se não me engano, desculpa, vão os três para a discoteca. O Califa, que está acabado de regressar da prisão, o João Pina diz-lhes, agora vais ver a melhor discoteca do país e talvez da Europa. Diga ao meu amigo, ouvi estar o reclame luminoso do Kiss. Ou seja, uma discoteca conhecida. O João Pina diz isto. Estacionei o Jaguar quase ao lado da bomba do Liberto, que é o dono da Kiss, um Porsche todo artilhado. O Califa ficou de boca aberta com o luxo e ambiente da Kiss. Foda-se, isto é uma casa a sério. E uma mina de dinheiro. Chega a faturar 1000 e tal contos por dia, afirmo. Pedi a minha garrafa e fomos bebendo uns copos, saboreando o próprio ambiente. Para quem acaba de sair da cana, ver tantos borrachos juntos dá a volta à carola, desabafa o Califa. Faço ideia do que passaste lá dentro, agarrado ao pó e habituado aos bacanais, digo. Nem queiras saber, estar preso é a pior chatice que pode acontecer a um gajo. O que é a prisão, segundo o Califa? Queres ouvir?
Os bacanais que ele estava a referir eram na prisão,
era isso? Sim.
Ah, ok. Não há outra hipótese, tem de ser.
Diz o Califa, o que é estar na prisão? Estar de cana? É estar 24 horas por dia privado de tudo o que estávamos habituados cá fora. Temos direito a 2 horas de recreio, as restantes estamos encerrados. As camaratas com lotação para 30 reclusos chegam a ter 70 e mais, e cada um com passado, com vícios, maneiras de pensar e condenações diferentes. A cumprir penas ou a aguardar julgamentos, estão indivíduos por crime, que vão desde homicídios, droga, atentados, bombistas... Roubo e furto, burlas, falsificações, moeda falsa, corrupção, ofensas corporais, proxenetismo, contrabando, crimes sexuais, violações, etc.
Espera aí, imagina, super natural esta conversa. Super... É que o gajo enumera o Código Civil.
E ele é super eloquente, como podes imaginar.
Proxenetismo, corrupção, pirataria informática, tudo. Há tudo lá.
E depois tu tens toda a corrupção que existe dentro da própria prisão. Quando aparecem chavalos agarrados ao cavalo, sem visitas e sem dinheiro para arranjarem a droga e também sem experiência da cana, acabam por entrar em esquemas de homossexualidade. Pois alguns batutas antigos pressionam-nos e eles, coitados, a troco de um pouco de haxixe, pó ou simplesmente tabaco, tornam-se nas agás de alguns presos. Agás é amantes para os dois sexos.
Ok.
E as Adelaides vão todas amanhadas, tornam-se pura e simplesmente bicicletas dos reclusos mais famosos. Nenhum escapa a fazer uma geral. Mas lá dentro há droga para essa malta toda, como é que entra? Os rohipnols são vendidos a 200 escudos, cada um. E há mulheres de alguns presos, para que estes tenham lá a droga, dão-lhes papel aos guardas e às vezes a rata.
É um ciclo de prostituição, porque depois elas dão... prostituem-se para os guardas darem dinheiro aos presos, para os presos depois poderem comprar sexo homossexual.
Estás a ver?
É isso.
É isto.
É o sexo, é a moeda.
Existe o ciclo da água,
sim.
Existe o ciclo da homossexualidade na prisão.
A mulher, olha, eu tenho de me prostituir para que o meu marido possa ter sexo homossexual na prisão.
Pois, opá, depois desta vida triste, chega-se então... há a brilhante conclusão, que é, quer dizer, estar em cana para os dependentes e para os traficantes é quase a mesma coisa que morar perto do casal ventoso. Ou seja, não se aprende nada na prisão, Sérgio, já sabias disto? Se fica pior, é uma escola do crime. Quem entra criminoso na prisão sai de lá ainda mais criminoso.
E homossexual.
E homossexual.
Não era, mas pá, tem de ser. Quer dizer, ele então teve de se prostituir também para poder consumir droga lá.
É verdade. Teve de dar.
teve de dar, teve o tripote.
Dar e receber, sabes? É assim que funciona a sociedade. E depois, Sérgio, sabes que na altura em que estamos a gravar isto, há polícias que se manifestaram por causa do suplemento. E João Pina, em 1989, diz que, afinal, a polícia não precisa de se andar a manifestar porque já tem suplemento. Sabes como? Ele diz que, diz o seguinte, a passagem é assim. A garrafa do whisky estava quase no fim e o califa disse coisas que nunca me passariam pela cabeça. Realmente conheço guardas prisionais que fazem uma vida que nem o próprio diretor-geral faz. Têm boas casas, amantes por conta e são clientes assíduos das boates e casas de jogo clandestinas. O dinheiro tem de vir de algum lado. Agora tenho uma certeza do ordenado, é que não vem. Esse chega para andar de elétrico e passear aos fins de semana com a família. E o resto? É à custa dos infelizes reclusos que tiveram um dia de azar e foram parar à cana, que recebem dinheiro por fora. É do Rohypnol, é de receberem pachacha das mulheres deles, e portanto já têm o suplemento, que é, são corruptos, pá.
Eu não gosto nada de generalizar, mas há isso.
Ah, João Pina, não tem problema nenhum em generalizar, meu caro.
Mas já houve gente presa à conta de coisas do género.
Uhum.
E sequer só não vão mais porque são os amigos que têm de prender.
Então, na discoteca, João Pina é interpelado por outro empreendedor da noite, que reconhece as skills de João Pino para ser empreendedor da noite, e ele diz que gostava de contratar o João Pina para ir mexer num negócio em Lisboa, que aquilo está tudo mal, a não lhe roubar dinheiro, e portanto ele só confia em João Pina para poder levantar aquele negócio. E João Pina?
É um problem solver.
É um problem solver. Mas João Pina, aqui junto ao útil, ao agradável, que é, tem ali ao lado o califa, um ex-recluso acabado de sair da prisão, e ele pensa, pá, vou reabilitar este gajo. E vou impingir este gajo a este senhor da noite, ok? E eu vou-te dizer, ele vai transferir então esta oferta de trabalho para o califa.
É um headhunter, não é?
É um headhunter. Ele diz assim, o gajo de Lisboa primeiro diz para o João Pina, como tu andas sempre em Lisboa e conheces a rapaziada toda, lembrei-me de ti. Mim para quê? Preciso de um homem de confiança, que seja sério nas contas, que perceba um bocado de discotecas e que saiba dar umas peras quando for necessário. Para a tua discoteca, é? Pergunto. Sim, no ano passado tive uma quantidade de problemas e este ano não estou para ter chatice. Não me importo pagar bem. Entretanto, chega ao califa e diz, olha, estás a ver este amigo que te apresentei? Sim, onde é que ele está, a propósito? Deve ter ido à casa de banho, mas ele é do ramo. É, já tem trabalhado em discotecas? Mas sempre no estrangeiro e para a mocada não há pai. Andou comigo no boxe também e tem feito seguranças nos partidos. Bom, cabedal tem ele, mas tu é que vês. E quanto é que podes pagar? Sei lá, um bom gerente, tipo guarda-costas, quanto é que pode ganhar? Se lhe des alojamento num apartamento e autorização para comer nos restaurantes do aldeamento, talvez em uns 100 contos esteja bem, digo ao meu amigo. E o gajo é de confiança, é para fazer o verão todo. De confiança é responsabilismo. Mas tens de lhe ensinar tudo e pôr os pontos nos is. Sérgio Duarte, se tu quiseres trabalhar neste negócio, só tens de saber duas coisas.
Espera aí, estás-me a dar mesmo um conselho, então.
Sim. O que é que, tu
achas?
Eu
quero trabalhar nesse negócio.
No negócio da restauração e da hotelaria.
Pá, tenho uma vantagem, não sou toxicodependente.
Ok.
Nada contra toxicodependentes, mas acho que é uma limitação, porque ter uma dependência num negócio
skills,
desses...
imagina... Sim.
Tem de saber bater, dar umas peras. Não é?
Ok, é isso mesmo.
Sim.
Tu, o Pina diz isto. Aqui no Algarve, pá, para ter sucesso, quem souber dar umas peras bem dadas e falar duas línguas está garantido. E o califa, nas suas andanças pelo mundo, aprendeu a falar um pouco. E quanto à mocada, dá conta deles a brincar. Passou pela escola do bairro do Bife e do Caixo de Sodré. Não há problemas.
Ok.
Vou-te dizer isto.
Eu bater não sei. Duas línguas, acho que sim.
Eu vou-me adiantar, sim. Porque mais à frente vamos saber do califa. E o califa, lembras-te que o João Pina disse, é de confiança, pá, claro. Eu responsabilizo-me. O califa, ao fim de pouquíssimo tempo, fugiu com dinheiro daquela discoteca. E João Pina fica fodido, que é, pá, dei a minha palavra.
Não, pá, vou reabilitar um gajo que esteve na prisão e tem um problema de dependência. Pá, desde a minha palavra.
Ok. Agora... Isso é para trabalhares na restauração. Agora, tu enquanto patrão, por exemplo, da CAF, eras patrão da CAF. E já viste que o João Pina só lá vai para sacar o dinheiro da caixa registadora.
Sim.
Tem um gerente.
E criar confusão entre as colaboradoras.
Ok, ok. Então, quando fazes merda enquanto patrão, Sérgio, o que é que tu achas que devias fazer? Fizeste merda enquanto patrão, tipo maus investimentos e não sei o quê. O que é que achas que devias fazer perante o teu staff?
Pá, ir lá e fazer gaslighting, dar-lhes a entender que a culpa de todos os problemas que eu causei era deles. E deles não estarem a trabalhar bem.
Eu não sei o que é que tu fizeste, mas tu estás na mente de João Pina.
óbvio.
Estás no mesmo comprimento de onda. Então, ele diz, ele fez merda, e aquilo na cave não está a correr bem. Então, o que é que ele diz? Eu entro na cave de mau humor e embirro com toda a gente. É sempre assim. Quando o dinheiro começa a faltar, os outros é que pagam.
Vocês estão a desiludir-me muito.
É,
eu confiei. Eu dou tudo por este estabelecimento e vocês não estão à altura. Estou a perder muito dinheiro por causa da vossa incompetência.
Ele disse, eu entro com os meus fígados como se tivessem culpa das asneiras que faz e da crise azarenta que às vezes nos cai em cima. Olho para o livro dos alternos das empregadas e ponho-o de lado de novo. Para que fazer as contas se não há dinheiro para lhes pagar? Lá tenho que lhes contar mais histórias e fazer promessas de amor a duas ou três. A uma prometo que a levo a Lisboa e passamos dois ou três dias em beleza. A outra que arranjarei um apartamento só para ela e então poderemos dormir à vontade. E à última que estou a arranjar dinheiro para nos pirarmos para a Espanha uns tempos.
Opa, pronto, é uma forma de gestão. É. Ele está a cenar a cenourinha,
uhum,
com os prémios. E são prémios personalizados, em função de adaptados a cada pessoa. Sim,
agora,
mas gosto que ele admita isso. Tem aí alguma noção. Ele tem noção de que ele é o causador dos problemas.
É o causador, mas espera. Sabes qual é que é o problema da cave? Porque é que está a dar menos dinheiro? Aqui, já vou-te dizer, já não é a questão da droga e já não é o facto de haver concorrência de casas de putas. Qual é que é o que é que se passa na cave? Diz-me, Sérgio. É que ele vai falar com o Necas, ok? O grande especialista, o grande gerente. Eles vão ter aqui um diálogo.
O que se passa na cave é que se calhar o turismo no Algarve tornou-se muito familiar, não?
Não.
Então, o que é?
O problema é o stock.
É as pessoas.
Gajas.
Ah.
O Necas diz isto. Se a casa fosse minha, punha estas gajas todas no olho da rua, fechava há uns dias e abria com malta nova.
Mas é delas estarem
já serem
velhas,
conhecidas, não serem são conhecidas. A malta vai lá, ui,
esta aqui outra vez.
Já vi com esta, já comi.
Mas isso poderia ser uma vantagem.
Não, mas para ele é pá, o problema é o stock. É. E então o Necas diz, se quiseres vou contigo a Lisboa, damos lá umas voltas e só com muito azar é que não sacamos umas miúdas novas para trabalhar. Ele, epá, não posso deixar as empregadas todas a berrar. Então falamos com as que interessarem e elas aguentam-se. Tem de ser. Não vês que a boate está a trabalhar mal por isso mesmo? É só cancros, andam todas orientadas, umas com as pintas de Portimão, outras não alternam porque sacam dinheiro por fora e outras porque andam encrençadas com o patrão. Que é isso, pá? Essa não. Então não, vais à cona e depois deixas de passar cartão. Dão-te cabra e beber copos, está quieto. Eu é que as ouço e levo com elas. Tu andas sempre na lua, nem dás por isso. És capaz de ter razão. Tem que acabar de vez com as namoradas. Dá sempre merda. Só agora é que vês, faz como eu, faço-as uma vez e depois supinha, não há nada para ninguém. Mas tu tens a mania de namorar, de as mostrar a toda a gente, por isso não te queixes. Dá-lhes crença e ao fim dá nisto. Armam-se em patroas, dunelos e ainda fazem estrilho quando os clientes lhes dizem que te viram num lado qualquer acompanhado. É. Esses paneleiros com a dor de corno delas não lhes darem uma goela, chivam-se todos. Realmente o Necas tem toda a razão. A maior parte das empregadas da cave já não dizem nada aos clientes, andam todas orientadas e deixaram de ter interesse comercial. Tem mesmo que fazer uma remodelação total.
Quer dizer que as empregadas ou acham que são namoradas dele,
uhum,
ou têm namorados por fora, ou são prostitutas, e então chegam lá os clientes, sentam-se à mesa e elas, ah, para quê que eu vou ali?
Yeah, é isso.
Para que é que eu vou convencer aquele merdas a beber champanhe?
É isso.
Se eu já tenho... Então deixou-se dar na delas, é
isto mesmo. É? Então, como é que eles fazem isto, Sérgio Duarte? Como é que eles fazem esta, digamos, este passo seguinte comercial, este passo seguinte de estratégia de negócio? Pá, fecham a cave e não avisam ninguém. Ou melhor, calma. Eles avisam, o Necas sabe, ele diz também que o gerente Necas diz isto. Eu avisei também a Ana Isabel, que é uma senhora que trabalha lá, uma loiraça, diz ele, que tinha trazido Lisboa há pouco tempo, e esta foi perentória. Ou ia também para Lisboa, com eles, ou quando cá chegasse já estaria a trabalhar noutra boate. Eu concordei. E combinámos que também iria. Pelo menos era mais uma pessoa a tentar arranjar mulheres. O mesmo se passou com um travesti, de nome Carlos Alberto, mais conhecido no mundo da noite como Raquel. Ora, eu não sei o que é que o meu pai teve a fazer nos anos 80, mas o meu pai chama-se Carlos Alberto.
Ok.
Eu vou-lhe perguntar se ele teve no Algarve nos anos 80.
Fala-lhe assim, ah,
oh pai,
na cave, há um sítio chamado Cave no Algarve.
Só para ver se ele estremece, sabes? No próximo jantar que tiver com ele, com o meu pai, Carlos Alberto, a ver se ele ou disse, olha,
havia uma... chama-lhe Raquel, do chama-lhe nada.
Raquel. E ele, se ele virar a cara... Ok.
Espera aí, mas porque ele tem, o Carlos Alberto também foi com eles para...
Foi com eles, é isto. Isto foi esta quadratura.
Isso parece-me um road movie espetacular.
É um road movie espetacular, porquê? Porque também é uma questão de... Epá, controle de custos. Porque eles vão ficar em dois quartos, em duplas. Com quem é que vai ficar o João Pina?
Com a Ana Isabel.
E a Ana Isabel. E o Necas vai ficar com a Raquel. João Pina fica no quarto com a Ana Isabel. Uma das poucas funcionárias a quem ainda João Pina não havia dado o subsídio de alimentação.
Ah, era?
Uhum.
Como é que ela, então, como é que ela ganhou confiança se não passou por essa...
É agora, ele vai experimentar. Ah, esta loiraça também tem de lá. Agora. Chegaram a Lisboa e antes de irem à procura de novas mulheres para a cave...
Mas onde é que eles vão à procura? Vão assim para a rua?
É à noite. Vera, esta procura de João Pina é hilariante. Porquê? O João Pina vai várias vezes a Lisboa buscar mulheres. Mas quem trabalha para ele são outras pessoas. Ou seja, ele só vai a Lisboa para ir comer, ir beber e sacar uma gaja para pinar. De resto, ele não procura ninguém. Vem-lhe ter todas ao colo e, neste caso, vai ser a Ana Isabel e a Raquel que vão buscar, então, as mulheres. Porque quer ele, quer o Neca, só vão para Lisboa curtir. Eles chegam a Lisboa e, antes de irem, então, à procura de novas mulheres para a cave, João Pina quis pinar com a Ana Isabel. Podíamos ter mais uma cena de banho. Então, lá está. Uhum. Mas João Pina alerta a Ana Isabel. Olha, uma vez um amigo meu pôs-se a fazer uma miúda dentro da banheira, escorregou com tanto sabão e shampoo, bateu com os cornos na borda da banheira e foi parar ao hospital de pau feito. Foi uma bronca de caraças. Ficou.
De pau feito.
Sim, ficou. Quando bates com a cabeça, sim, ficas de pau feito, percebes? Não. Se já tiveres, ficas no estado em que estavas. João Pina banhou-se e ficou à espera da Ana Isabel, que foi tomar banho depois dele. Quando a ouvia a banhar-se, João Pina pensou: deu-me vontade de espreitar a vê-la a lavar-se tudinha. Todas as mulheres se perdem com a mão na pachacha cheia de espuma quando tomam banho. E então, se adivinham uma sessão de amor a seguir, lavam-na bem, excitam-se para se adiantarem em relação ao parceiro. Sabes, todas as mulheres fazem isso. Elas vão-se lavar não, porque... e começam-se a masturbar no banho.
Não, porque elas já sabem que eles não vão estar à altura. Não?
Lá está!
Eles já sabem.
Esta autoconsciência infantil, para mim, é deliciosa. João Pina é um homem que aceita o seu destino, o seu propósito. Propósito esse que é quase bíblico, ele diz. A vida é assim mesmo. Cheia de contrariedades e adversidades, não a posso mudar. E o melhor que tenho a fazer é aproveitar-me do melhor que essa vida me tem dado. Se o destino me traz mulheres bonitas e dinheiro fácil, só me resta consumir essas benesses como ofertas divinas. É aceitar.
É aceitar o que Deus lhe oferece. Sim.
Sim. No fundo, João Pina é precoce. Ele vive o mantra daquele livro muito conhecido, Arte Subtil, dizer que se foda. Opá, a vida é assim. Olha, se tenho que pinar com mulheres e ganhar dinheiro, ou neste caso é a arte bruta de dizer que a foda. Em Lisboa, João Pina fica estupefacto com a quantidade de prostitutas na rua. E o problema é mesmo este, a prostituição. O que para ele é muito mau. Agora, Sérgio, tu podes estar a perguntar-te, mas aquilo que João Pina faz é prostituição?
Aquilo que João Pina faz é prostituição?
O que é que tu achas?
Eu acho que é, mas para ele provavelmente não é.
Como te atreves a pensar uma coisa dessas, Sérgio? Há prostituição má e há prostituição boa que nem sequer é prostituição. Ele diz que, evidentemente, a prostituição é um mal necessário. É a profissão mais antiga do mundo.
Esse clichê.
Mas vamos pôr os pontos nos is. As boates ou discotecas espalhadas por essa Lisboa e resto do país, devidamente licenciadas e a cumprirem todos os preceitos legais estipulados por lei, exceto pagar o que devem, casas essas, na maior parte dos casos, luxuosas mesmo, que dão trabalho a um sem número de pessoas, porteiros, gerentes, empregados de mesa, de balcão, discos jóqueis, músicos, artistas, mulheres de copa e limpeza, etc, etc, que pagam também um sem número de impostos, ele não, o extraordinário, o direito de autor, de porta aberta, IVA, vistos, selos, contribuição industrial e sei lá que mais, é óbvio que devem existir e funcionar. Dirão.
Ele é um liberal, não?
É, não, ele diz que se deve cumprir, deve-se cumprir. O que ele acha é que há uma concorrência desleal das casas de putas que não pagam nada disto.
Isso é o conflito da gig economy com negócios estabelecidos.
Exatamente. Não é? E dirão, mas é lá que se pratica a prostituição? Não, lá nada se pratica ou faz. Todas as pessoas que as frequentam, e desde que sejam maiores de 18 anos e se portem bem, e nisso essas casas são rigorosas, só admitem a entrada a pessoas bem vestidas, ou minimamente, e que à partida não levantem desconfiança aos porteiros. São clientes, sejam eles homens ou mulheres. É claro que se num snack bar, num cinema, ou até numa esplanada na praia, se faz um engate, por que não numa boate ou numa discoteca? Aqui já está a dar o twist, que é, o que se faz lá não é prostituição, mas se as pessoas estão lá, atenção, as empregadas não são empregadas. Sabes que eles não consideram as alternadoras empregadas?
É, são clientes que ajudam a vender bebidas, que ganham a comissão, sim.
Lá está. Sair de lá acompanhado com uma pequena, apanhar um táxi, ou utilizar o carro pessoal e só parar num hotel ou residencial, quem é que tem com isso? Ninguém. Isto é prostituição? Não se pode provar. Ninguém vê o homem a dar dinheiro à mulher, a pagar-lhe. Tudo é limpo e com o nível. É a lei da vida, o mal necessário. Vendo neste prisma...
Ou seja, as mulheres não têm contrato de trabalho, são clientes que estão lá e que estão a ajudar a casa a vender bebidas. A fazer com que homens despaguem bebidas.
Uh-huh.
O que elas fazem depois é com elas...
É com elas!
Desde que depois lhe paguem comissão. Porque com também só puderam engatar os clientes... Não, os homens, por serem
Acontece.
Clientes lá. Sim.
Ok. E vendo neste prisma, aceita-se a prostituição. Porque não prejudica ninguém. E dá dinheiro a ganhar a muita gente e ao próprio Estado. Agora, meus senhores, aquilo que se vê na Avenida, e estamos a falar da Avenida da Liberdade, mulheres sem condições de higiene, pensões sem segurança e que nem mudam os lençóis, fazer-se os engates à vista de todos, é o termo certo da palavra. Muitas vezes os clientes são obrigados à força a irem com as mulheres e também são roubados a seguir. Isso não.
Ah, não.
É vergonhoso, miserável e repugnante. Não.
O resto, sim.
Ana Isabel e Raquel, então, trazem novas mulheres para o Algarve. Eles divertem-se muito, então, estão no Maxime. João Pina regressa ao hotel com Ana Isabel e pede a Ana Isabel para que não se apaixone por ele. É aqui que João Pina...
Isso é que é difícil. Opa, tem páginas... Não me podes pedir isso.
Não, 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 por favor, não te apaixones por mim. É o pior que te pode acontecer é tu apaixonares-te por mim.
E ela, não me podes pedir isso. Sim. É impossível. Eu não consigo não me apaixonar por ti, João.
Sim.
Tu és... encantador, és um grande homem, tens um jaguar, como é que Sim. é possível eu não me apaixonar por ti?
João Pina, a seguir, tem páginas e páginas onde, pá, vomita os seus remorsos. E os seus remorsos são, é tão fácil fazer com que as mulheres acreditem naquilo que lhes digo, seja juras de amor, seja aliciá-las a trabalhar em boates. Como é que João Pina consegue aliciar as mulheres para trabalharem em boates, Sérgio? Como é que tu achas?
Como é que ele alicia?
Como é que ele leva mulheres? Imagina o quê? Tens mulheres a trabalhar em Lisboa, algumas, não trabalham em boates e ele consegue convencê-las a serem alternadoras no Algarve e levá-las para o Algarve. Como é que achas que ele consegue fazer este aliciamento?
Eu acho que é pelo estilo dele. O visual, o aspecto e promete-lhes, sei lá, na cabeça dele deve ser isso, não?
Não. Sérgio, João Pina não tem pachorra para ir de boate em boate aliciar para falar diretamente com mulheres. João Pina é um publicista. Ele coloca anúncios em jornais e o que dizem estes anúncios, Sérgio? Dizem isto. Organização hoteleira no Algarve admite empregadas para nightclub. Boa apresentação, maiores de 18 anos. Dá-se alojamento, ordenado e comissões a combinar. Telefone para...
Sim, esse clássico, sim.
Exatamente. Se elas tiverem sorte, diz ele, acabam na teia de João Pina. Se não tiverem, podem acabar pior, na prostituição má.
Mas,
João Pina...
Isso ainda não é do tempo de tráfico humano em países de leste.
Uhum.
Ah, é? Ele vai...
Não é para países de leste, mas João Pina não entra no tráfico. Vamos conhecer aqui um caso de tráfico mais à frente. Porém, João Pina, quando se quer livrar de namoradas, monta aqui uma teia que as leva a emigrar.
Pois, porque ele, ao ir recrutá-las a Lisboa, a Santro, ele não pode ficar-lhes com o passaporte. Não adianta nada, que é o que normalmente fazem esse tipo de gajo.
Uhum. Então, estamos prestes a regressar ao Algarve com Necas, Raquel, Ana Isabel, Tina e Fanny, que foi quem eles...
E o Carlos Alberto.
Regressar. É Raquel.
Ah, é Raquel, ok.
Mas tem um problema. Ele está sem dinheiro. E eis-se não quando Lembras-te que ele acabou de ter um discurso todo contra a prostituição? Eis então quando Raquel dá uma ideia. Ainda faltam 2 horas para regressarem ao Algarve e então ele sugere que Fanny, Tina e ela vão para o bairro alto prostituírem-se pelo patrão. Para arranjarem dinheiro para regressarem ao Algarve. Todas concordam. Tina até diz, oh, mais foda, menos foda e siga. Para João Pina,
pragmatismo.
Ficar bem na fotografia, ele diz que quando chegar ao Algarve, lhes devolve o dinheiro. É mais uma forma de demonstrar que o empreendedor João Pina traz confiança às suas colaboradoras. Quando uma relação laboral começa com o patrão sem dinheiro e as suas colaboradoras têm de se prostituir para conseguirem deslocar-se para o seu novo local de trabalho. Elas foram...
Olha, pá, estás a ver assim, este nível. Eu não tenho gasolina, portanto já sabem o que é que tem de acontecer.
Epá, nem fui eu que sugeri, foram vocês. Foram todas e sacaram 20 contos. 10 para o patrão e o restante para elas. A Ana Isabel também foi. Nessa noite, diz ele, deitámos-nos cedo. Fiz amor com a Ana Isabel. Já não sei se foi por vontade própria ou para lhe pagar o sacrifício e boa vontade que teve de fazer à vida também no Cais de Sodré.
Ah, pá, isso é tão triste isso.
Eu acho, Sérgio Duarte...
Ou seja, que... ele também acabou por se prostituir.
Sim.
Para dar aquele consolo à Ana Isabel, para pagar o sacrifício que a Ana Isabel fez.
É que ele tem aquele lado também de... Ele não se importa de ir para a cama com prostitutas, desde que elas não falem que tiveram a prostituir-se. Porque ele fica muito... Pá, muito ciumento com isso, de pensar que elas tiveram com outros homens. Agora, Sérgio Duarte, o que eu acho é que João Pina é um autor tão profundo que ele merece 2 episódios.
É.
E antes de regressarmos ao Algarve, fechamos a primeira parte deste episódio porque reabrimos com o regresso ao Algarve. O que é que dizes?
Acho que sim. O que é que acontecerá no próximo episódio com o regresso ao Algarve? Quais serão os próximos passos da aventura de João Pina e a sua pandilha e os seus amigos?
Livros da Pisa. Um podcast de
Sérgio Duarte,
Bruno Henriques.